euros da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é precisamente tutelada pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior. E, portanto, o que importa explicar é, quando Portugal é o 9º país da União Europeia que menos mobiliza verbas para a investigação, porque é que são sempre os projetos dos familiares dos governantes que são financiados? A Iniciativa Liberal acompanha-nos nesta preocupação. Termino com uma última questão. Em 2020, a senhora ministra deu uma entrevista onde diz: tenho uma grande paixão pela minha família e pelo meu trabalho. E nesta entrevista pode-se ler também: não gosto de separar a profissão da vida pessoal. E, portanto, a Iniciativa Liberal acha que a ministra está na condição de continuar as suas funções e que é capaz de separar a sua vida pessoal da sua vida profissional? Digo só para concluir que, se a Iniciativa Liberal não sabe responder a estas questões e se o Governo Socialista não tem ética, moral e competência para governar Portugal, como se diz em bom português, saiam da frente que atrás vem gente. Obrigada.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, para o PCP, a questão fundamental quando se trata de estabelecer incompatibilidades e impedimentos no exercício de cargos públicos é evitar que as funções públicas possam ser utilizadas para benefícios privados, seja diretamente ao próprio titular, seja indiretamente por via de quem lhe seja próximo. Ao longo das últimas décadas, o país tem vindo a assistir a frequentes e sucessivas alterações legislativas em matéria de incompatibilidades e impedimentos, normalmente incluídas nos chamados pacotes da transparência, visando sempre apertar a malha das incompatibilidades, criar novos impedimentos ou alargar as obrigações declarativas. Sempre que o espaço mediático é ocupado por notícias envolvendo atos ilícitos ou eticamente censuráveis que envolvam titulares de cargos públicos, como que se abre um concurso de ideias na Assembleia da República para ver quem consegue apertar melhor os regimes de incompatibilidades e impedimentos. Ora, como ninguém quer ficar para trás nessa competição, a legislação vai sendo alterada, umas vezes com sensatez, outras vezes sem ela, mas sempre com alargados consensos, não vá alguém poder ser acusado de se opor à adoção de novas e mais apertadas leis, que têm sempre o generoso propósito de prevenir a corrupção no exercício de cargos públicos. Se houver disposições legais que alguém considere menos claras, elas devem ser interpretadas por quem tem a competência jurídica e legal para o fazer. Se em qualquer momento se verificar que as leis existentes devem ser aperfeiçoadas e houver propostas concretas nesse sentido, o PCP estará, como sempre esteve, disponível para as apreciar devidamente e participar na procura de soluções que considere adequadas. Mas não temos ilusões. Por mais completa que seja a lei, e deve ser o tanto quanto possível, nada substitui a prevalência de uma elevada consciência ética no exercício de funções públicas. A legislação existente em matéria de incompatibilidades e impedimentos centra-se muito na questão das relações familiares dos titulares de cargos públicos e visa impedir que estes, no exercício das suas funções, se beneficiem por interpostos familiares ou beneficiem diretamente os seus familiares. É natural que haja essa preocupação, mas importa sublinhar que os casos mais conhecidos de corrupção envolvendo titulares de cargos públicos não consistiu no benefício de familiares, mas de benefícios próprios obtidos por relações de promiscuidade entre os titulares de cargos públicos e os interesses económicos beneficiados pelos seus atos. Para prevenir situações indesejáveis, é importante haver medidas legais que impeçam um decisor político de tomar decisões que possam beneficiar os seus familiares, pondo em causa o princípio da igualdade entre todos os cidadãos, mas tanto ou mais importante do que saber o que fazem o cônjuge, o pai, os filhos ou os irmãos de um governante, de um autarca, de um diretor-geral ou de um deputado, é saber quem beneficiou economicamente com decisões suas e se houve contrapartidas por tais decisões que o tenham beneficiado, direta ou indiretamente. Senhor Presidente, Senhores Deputados, o PCP não se move na vida política por quaisquer objetivos de perseguição pessoal, seja a quem for, ou de suspeição sobre quem quer que seja. Há um regime legal de incompatibilidades e impedimentos que tem de ser cumprido por todos os titulares de cargos por ele abrangidos. Há entidades competentes para verificar o cumprimento desse regime legal. Havendo suspeitas de incumprimento, elas devem ser investigadas por quem de direito. Confirmado que seja o incumprimento, as entidades competentes devem daí retirar todas as consequências, de modo a fazer cessar situações ilegais e aplicar as sanções que sejam previstas na lei. O que não beneficia ninguém e só pode lesar o regime democrático é que, em vez de se fazer cumprir a lei e de se exigir rigor ético no exercício de funções, se procure fazer recair um juízo de suspeição generalizada sobre os titulares de cargos públicos e sobre os seus familiares, que, no limite, conduz a uma quase criminalização do exercício de funções públicas. Por ser familiar do titular de um cargo público, ninguém deve ser beneficiado, mas também não deve ser prejudicado de forma injusta e desproporcionada. É nisto que consiste o princípio da igualdade entre todos os cidadãos. E repudiamos a indignidade lamacenta de quem recorre a calúnias já desmentidas pelas autoridades. E não deixaremos de sublinhar o seguinte: não foi preciso nenhum governante pertencer à família Espírito Santo para que o Grupo Espírito Santo tenha sido beneficiado por decisões governativas lesivas do interesse e do erário público. Não foi preciso haver nenhum familiar de qualquer governante à frente de uma empresa concessionária de autoestradas para que o Estado seja gravemente lesado com as parcerias público-privadas de concessões rodoviárias. Os escândalos de corrupção que justamente chocaram o país nos últimos anos e que envolveram o exercício de funções públicas não se ficaram a dever a relações familiares, mas fundamentalmente a relações de promiscuidade entre governantes que tomaram decisões e grupos económicos que beneficiaram com elas à custa do interesse público. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, conhece o homem que quer destruir o mundo? Conhece Jorge Soros? Conhece a Open Society Foundation? Como se diz na minha terra, não regurgite para o ar porque vai-lhe cair em cima. Sr. Deputado, fica a lição dada. Sra. Ministra, confesso que fiquei quase comovido com a sua primeira intervenção. Apelar à calma, à democracia, às instituições e quase a pensar assim: lá vêm estes malandros falar numa coisa que estava quieta. Os malandros do Chega vieram pegar no caso das incompatibilidades quando isto até estava quase a passar. São estes traquinas que de vez em quando se lembram que, por acaso, no distrito de Braga, nós, Partido Socialista, temos um autarca que gere a Câmara em prisão domiciliária. São estes tipos, estes malandros, que de vez em quando se lembram de trazer a debate que o nosso governo está carregado de familiares. São tios, são primos, é o cão, é o gato, é o periquito, é tudo nosso. Para que é que estes tipos trazem este debate? Sra. Ministra, é um assunto sério demais para ficar caído no esquecimento? Ou então para fazer como fez o PSD? A Sra. Deputada Emília Cerqueira diz: sim, senhor, há um caso de incompatibilidades. O Ministro das Infraestruturas tem um caso concreto de incompatibilidades, mas, no entanto, não traz este assunto a debate. Vem falar em populismos, mas é o Chega que tem que assumir o papel da direita e trazer um tema com esta importância a debate, porque o PSD não tem esta coragem. É quase a velha história do falam, mas não fazem nada. É este o PSD. A senhora deputada deu uma excelente imagem do que é o PSD e no que está a transformar o PSD. Assuntos que consideram de importância, não têm a coragem, não têm a audácia de pôr a debate. E quem põe a debate é acusado de populismo. Reformulem essa vossa postura. Senhora Ministra, é importante perceber que aqui não há demagogias, não há populismos. É importante perceber que temos duas leis distintas. Há uma lei de 93 que tem um parecer. Há uma lei seguinte, de 2019, para a qual não tem parecer. E é importante perceber-se e ler-se o que é muito fácil de se dizer. à luz da Lei 52/2019, é expressamente proibido o contrato realizado com a empresa, neste caso de Pedro Nuno Santos, e do seu pai, e como tal, inaplicável o referido parecer que reporta à lei anterior. Portanto, Senhora Ministra, a questão que lhe deixo objetivamente, de forma séria, é que me responda. É ou não um caso de incompatibilidade? Existe ou não parecer para uma lei que não existe para a outra? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado... A Sra. Deputada Emília Cerqueira pede a palavra para aqui feito.
Para uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos?
Sim. Era apenas para requerer a junção... Fazer chegar ao Chega a agenda da passada quarta-feira sobre as declarações políticas e o tema da declaração política do PSD, que foi precisamente sobre a questão das incompatibilidades dos titulados de cargos políticos e públicos, para tratar esta amnésia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A agenda é pública. Está no sítio do Parlamento. Para uma intervenção, agora sim, dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, do PSD.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, caras e caros deputados, a todos os melhores cumprimentos. As três ilustres colegas que me antecederam da minha bancada, com o brilhantismo e a competência habitual, já escalpelizaram as questões jurídicas e políticas com a competência que todos observamos. Daí que eu, nesta intervenção, vá fazer um exercício diferente. Vou tentar colocar na pele das pessoas que estão nas galerias e que estão a acompanhar os trabalhos em casa e que querem uma resposta para a seguinte pergunta. Aquilo que eles estão ali a falar interessa para quê? E eu vou tentar responder a isso dentro das minhas forças. Estamos a falar de um combate que nos deve convocar a todos, que é o combate contra a corrupção, o amiguismo, o compadrio, e que, por mais que possa parecer ignorado ou que seja desconsiderado, é de uma importância absolutamente fundamental. Chama a atenção para o facto de qualquer das pessoas nas galerias ou em casa que estejam a assistir sabe os danos que a incompetência ou o desperdício provocam. Os danos que a corrupção provoca não são tão visíveis, tão claros. E por isso o PSD alerta aqui para o facto de que quando estamos a discutir estas matérias estamos a cuidar da qualidade da nossa democracia, de que o nosso mecanismo democrático seja cada vez mais são. Estamos a falar da dignidade do exercício político, ou seja, estamos a falar do respeito que nós merecemos e devemos fazer por merecer enquanto nos dedicamos à atividade política. Estamos a falar dos recursos do país, porque os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas, e tudo quanto é desperdiçado por via da corrupção obstaculiza que sejam satisfeitas necessidades prementes, sociais e outras, de quem nos está a ouvir. Acresce-se que também a economia e a economia privada é fortemente penalizada pela corrupção, porque o massacre fiscal a que estão sujeitas as pessoas e as empresas em grande parte é desperdiçado, é atirado pela janela sempre que nos confrontamos com atitudes de corrupção. Mas não só, é o próprio investimento público que também fica prejudicado. Ou seja, aquele dinheiro que o Estado dispõe para escolas, estradas, hospitais, etc., sendo desviado numa fatia do bolo para fins indevidos e ilegítimos, está a prejudicar tudo aquilo que deixou de ser feito por essa via. E principalmente, e para terminar nesta exemplificação, a questão dos apoios sociais. Há tanta gente com tantas dificuldades, a precisar tanto de apoio, que não podemos desperdiçar meios de nenhuma maneira. Posto isto, Queria também chamar a atenção